Papo, Papo Cabeça. Jornal da Sete.
Muito bem, você sabe, né, que todo dia a gente tem uma entrevista aqui, um Papo Cabeça, levantando informação dessas que estão no nosso dia a dia, impactando na nossa rotina, inclusive. A Monkeypox. A gente já falou algumas vezes sobre este assunto aqui, já trouxemos especialistas explicando, elucidando, tirando dúvidas. Mas e a estratégia de saúde aqui na nossa capital? Como é que está? Infelizmente, a gente encerrou a semana com 33 casos confirmados, mas o final de semana já passou, já passaram-se 2 dias e a gente tem uma elevação no número de contaminados já em todo o estado. Para falar sobre o assunto, para falar sobre prevenção e também alerta, né? Como a saúde aqui em Campo Grande está encarando este novo surto, este novo problema epidemiológico. Aqui conosco, Verus Calado, superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL. Um bom dia para você, Verusca.
Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Eu agradeço muito sua gentileza, mais uma vez, Verusca, aqui conosco, nos atendendo, tirando dúvidas e falando dessa importante situação, né? A gente comentava aqui nos bastidores que, por mais que a população esteja cansada dos alertas, dos cuidados, a gente sempre faz este momento de atenção, né? Lembrando dos problemas epidemiológicos pelos quais a gente está passando, a gente fica sempre pensando o que vem depois, né? Porque depois da Covid a gente já sabia que alguma outra situação poderia acontecer, mas Monkeypox vindo agora nesta sequência, como é que a estratégia em saúde e principalmente você falar para uma população que já está cansada de repetidamente a gente está falando sobre essa questão de ter que ter cuidado e prevenção, como é que a saúde está trabalhando neste sentido para falar de Monkeypox hoje?
Então, falar de prevenção, eu sei que é muito chato às vezes, mas é necessário, né? Então, a prevenção em relação ao monkeypox, ela é necessária para que a gente possa realmente conter o avanço da doença no nosso município, como sempre foi o caso das outras doenças também. Então, precisa-se ter esse controle para que a gente reduza o número de casos em Campo Grande. Então, a gente vem desde maio, né, quando o Ministério da Saúde verificou junto à Organização Mundial de Saúde o aumento do número de casos em alguns outros países, já veio sinalizando para estados e municípios a necessidade da gente se organizar enquanto secretarias de saúde quando a doença chegasse. Então, essa doença chegou aqui em Campo Grande em julho, então desde maio a gente vem, baseado com os informes que a gente recebe do Ministério da Saúde, fazendo capacitação, orientação para todos os nossos profissionais de saúde, seja da rede pública ou privada, porque esse paciente pode entrar por qualquer via, né, independente de ser a via pública pelo SUS, então ele pode entrar por qualquer via, então é nosso papel realmente orientar todos os profissionais de saúde qual é o manejo correto desse paciente, como se dá o processo de notificação desse paciente, qual é o fluxo de vigilância que precisa ser seguido e qual é o fluxo de assistência e monitoramento que precisa ser seguido. E desde então a gente vem organizando nossa rede e agora, claro, a gente em julho finalizou também o nosso plano de contingência para a Monkeypox.
Exatamente. Aí, pegando esse gancho da questão do plano de contingência, a gente viu, inclusive, uma publicação da semana passada, que foi desta estratégia e da adoção de unidades sentinelas. O que é isso exatamente? E pelo que a gente andou dando uma olhada, este plano, ele está bem voltado para a articulação de quem trabalha na área da saúde, na organização do recebimento da população. É isso mesmo?
Um dos objetivos do plano de contingência realmente é orientar os trabalhadores de saúde em relação a como se dá todo o processo de notificação, assistência desse paciente e monitoramento. Então, é um plano bem voltado para o profissional de saúde, porém tem também algumas questões voltadas à área de prevenção com toda a população, porque precisa ser trabalhado o plano de contingência no município como um todo. Então, a gente organizou, diante do número de casos, né, a gente está organizando em unidades sentinelas, mas, claro, todas as unidades de saúde do município têm condições de orientar o paciente. As unidades sentinelas somente é uma organização da onde esse paciente vai entrar para fazer a coleta de exames, né? Então, são 7 unidades, são uma por distrito, mais o CEDIP, que fica ali no Hospital Dia. Mas como eu disse, qualquer unidade de saúde tem condições de orientar esse paciente, porém a coleta de exames está sendo realizada nessas unidades sentinelas. Claro que com o avanço do número de casos, essas estratégias são sempre revistas, né? Então, o plano de contingência, ele contempla ali, caso a gente venha até aumento de número de casos, a gente faz uma revisão desse plano de contingência. E o teleorientação, né? Esse teleorientação, ele foi criado na época do Covid, ele ajudou bastante a população. Então, a população criou o hábito de ligar no teleorientação. Lá, a gente tem profissionais de saúde que podem estar orientando. Então, o ideal é que se a pessoa apresenta algum sintoma, ligue nesse telefone primeiro. Para receber orientação e assim ser direcionado para as unidades corretas, né? E ele não precisa ficar transitando de unidade em unidade até descobrir onde é que ele pode fazer uma coleta sobre monkeypox. Então, apareceu algum sintoma, liga no teleorientação que eles vão estar direcionando a melhor conduta.
Perfeito. Então, vamos lá, até para a gente fazer essa prestação de serviço e a população saber exatamente o que ela deve fazer caso haja suspeita de monkeypox. Então, pelo que você está falando, a primeira ação é primeiro ligar no teleatendimento. A partir desta orientação, aí sim os profissionais da saúde vão direcionando qual a melhor conduta, é isso?
Isso. O teleorientação, ele serve para realmente, o profissional de saúde que vai atender essa pessoa que está com suspeita, vai saber identificar pelos sintomas se trata-se ou não de uma monkeypox, né? Então, ele vai fazer uma série de perguntas para essa pessoa para tentar verificar se realmente esse caso é um caso suspeito e provável para coleta de material para monkeypox. Sendo provável, né, um caso suspeito, ele vai ser encaminhado para uma das unidades sentinelas, aí questiona-se qual é o local que a pessoa reside, para a gente indicar a melhor região para ele procurar a unidade sentinela. Mas, assim, caso uma pessoa não consiga ligar, não tem como ligar, pode estar procurando a unidade de saúde mais próxima de sua casa, ela também vai estar orientando.
Perfeito, então. Então, ó, gente, reforçando aí, tá? Caso de suspeita, quer tirar dúvida, esse serviço do teleatendimento está disponível, inclusive, durante todo o dia, né, Verusca?
Exatamente, todo dia, final de semana, então a gente tem sempre pessoal ali de plantão para dar orientação.
E é um serviço, gente, que você ligou, esclareceu, conversou lá, o pessoal da saúde vai orientar, os atendentes são enfermeiros, são médicos, quem são essas pessoas, Verusca?
Exatamente, a gente tem diversos profissionais de saúde ali, entre médicos e enfermeiros, que podem estar orientando, como eu disse, eles fazem já uma série de perguntas para poder realmente descartar ou não, né? Suspeitar se realmente aquela pessoa está com sintomas de monkeypox.
Perfeito. Sendo encaminhado para uma unidade de saúde, aí o procedimento, o protocolo é outro, né?
Isso. Chegando na unidade, vamos supor que ele é um caso suspeito de monkeypox, ele vai chegar na unidade de saúde, existe a coleta de exames que precisa para ser diagnosticada a monkeypox, então ele coleta, dependendo do grau onde ele está, do tipo de lesão que ele tenha, onde é essa lesão, então é um tipo de coleta de exame, além da coleta de exame de sangue. Esse exame para diagnosticar monkeypox, ele não é feito aqui em Campo Grande ainda, então ele é mandado para referência no Rio de Janeiro. Claro, a partir do momento que a pessoa coleta, ela já é considerada um caso suspeito, ela vai ser orientada em relação ao isolamento. Então, essa pessoa precisa ficar isolada até cessar todos os sintomas, principalmente se tiver ferida na pele. Enquanto não sumir a ferida na pele, ela não pode sair do seu isolamento. E, claro, entra depois também o serviço de monitoramento. Então, esse paciente, ele vai ser monitorado diariamente pela essa equipe do teleatendimento. Além do paciente ser monitorado, a gente precisa também saber quais são os contatos que ele tem. Os contatos domiciliares, os contatos de trabalho, com que ele teve contato mais próximo, contatos pessoais, de relacionamento, porque a gente precisa também fazer o monitoramento desses casos que tiveram contato com o caso suspeito. Então, esse contato também com familiares, ele é feito todo dia, então a gente precisa orientar o familiar sobre a questão de como evitar contaminação, principalmente porque essa pessoa está dentro de casa, né? A questão de higiene, de não compartilhamento de objetos, até o de objetos de cama, né? Roupa de cama. E ele precisa ser monitorado também, porque se ele apresentar algum sintoma, ele precisa procurar uma unidade de saúde para fazer a coleta. Então, esse paciente, além do paciente, a gente precisa monitorar os contatos desse paciente também, para evitar aí a questão da transmissão e o aumento do número de casos.
Verusca, durante o período da Covid, a gente aprendeu alguns termos que só o pessoal da área específica da saúde tinha mais relação com ele. A gente falou durante o período da Covid, né, a questão da contaminação local e essa contaminação importada. Em que estágio nós estamos hoje dessa questão da monkeypox?
A gente, infelizmente, tem muitos casos onde o paciente não consegue dizer como ele contraiu a doença. Então, a gente tem muita gente que consegue relatar, porque veio de fora, viajou, né, esteve em algumas outras cidades, mas a gente está tendo, infelizmente, a grande maioria das pessoas sem conseguir identificar como contraiu a doença. Então, a gente ainda deve estar transitando aí já para uma transmissão comunitária, que a gente fala, ainda o Ministério da Saúde não sinalizou, mas provavelmente a gente já vem caminhando para isso, porque a partir do momento que a pessoa não consegue dizer de onde ela contraiu a doença, fica mais difícil da gente controlar o surto dessa doença e identificar os outros prováveis casos que tiveram contato com essa outra pessoa. Né?
A gente sempre tem falado aqui também que uma das formas de contágio é especificamente o contato com a secreção da ferida. Mas quais são as formas de contaminação da monkeypox?
Diferentemente da Covid, né, onde a Covid basta a pessoa estar próxima da outra, o contágio era muito mais rápido por conta das gotículas mesmo respiratórias, a monkeypox ela precisa de um contato mais maior, na verdade, mais intenso. Por isso a questão dos contatos íntimos acaba sendo mais evidente. Então, não é simplesmente a gente conversar com uma pessoa com monkeypox, a gente já é um caso suspeito.
Perfeito.
A gente precisa ter um contato muito próximo, um abraço, contato com a ferida, se essa ferida estiver exposta, né? Principalmente essa pessoa, a outra pessoa tiver contato com ferida, por relacionamento sexual, beijo. Então, assim, é um contato muito mais próximo do que a Covid para se adquirir a monkeypox. Por isso é tão importante, quando esse paciente está com monkeypox ou suspeito dentro de casa, a gente fazer todo esse trabalho de prevenção junto aos moradores, né, que residem ali com ele, para evitar a transmissão maior. E esse trabalho tem sido feito e tem sido muito bom, porque as pessoas que convivem com a pessoa com suspeita, elas precisam ter esse cuidado para que a gente realmente contenha o avanço da doença.
Com certeza. Nós estamos conversando com a Verusca Lado, ela é que é superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL, na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, trazendo este alerta, viu, gente? Alerta realmente da monkeypox, principalmente levando informação a você, né? A Verusca estava contando aqui também que este contato íntimo, muitas vezes, especificamente em relação ao contato sexual, gente, até mesmo a camisinha, ela não tem segurado aí esta contaminação. É isso mesmo, Verusca?
Isso, porque ela não é a única via de transmissão, né? Então, se a pessoa tiver lesão ativa na pele, ela transmite a doença. Então, por isso que o paciente ele só sai do isolamento quando essa lesão realmente tiver sumido da pele. Então, precisa ter uma boa cicatrização dessa lesão para que essa pessoa não transmita a doença. Então, por isso que é tão importante o cuidado com esse paciente, né? Caso alguém tenha um paciente com monkeypox suspeito dentro de casa, ter todos esses outros cuidados para que a gente realmente não transmita essa doença para outras pessoas.
Perfeito. Verusca, vamos continuar falando então de monkeypox e falar também do impacto, né? Principalmente das consequências. A gente, comparado a Covid, né? A gente traz aqui a Covid mais uma vez como um paralelo. A monkeypox, ela não tem uma repercussão tão extrema como a Covid impactava na pessoa que estava contaminada, né? É mais leve? Como é que é isso? Como é que, em termos de saúde, a gente, e principalmente a Secretaria de Saúde, tem enxergado a monkeypox hoje?
Segundo os dados que a gente ainda tem, né? Claro, não é uma doença nova, né? Deixar isso bem claro, que é uma doença que já existe na África há muitos anos. Mas no Brasil ela é nova, vamos dizer assim. Então, assim, não existem muitos dados em relação à questão da letalidade no Brasil. E acredita-se que, por enquanto, ela é uma letalidade muito baixa, não é a mesma letalidade que acontece na África, por exemplo, onde essa doença já existe há muito tempo. Todos os nossos casos, principalmente os que já foram confirmados, evoluíram de forma benigna, todos dentro de casa, em regime domiciliar, então não houve necessidade de internação, não tivemos quadros graves dessa doença por enquanto em Campo Grande. A nível de Brasil, a gente já teve 2 óbitos, né, dessa doença, mais de 5 mil casos já notificados no Brasil com 2 óbitos. Então a letalidade, a questão da internação, ela ainda é muito branda em relação a essa doença. Mas claro, a gente precisa sempre ficar em alerta, né? Porque existem situações onde o paciente pode agravar, né? Principalmente se ele tiver alguma comorbidade, dependendo da idade desse paciente, ou se ele tiver realmente algum quadro mais grave da doença, como foi o primeiro óbito que a gente teve no Brasil, que era um paciente que tinha um tumor, então já avançado, a doença veio realmente acabou debilitando mais esse paciente. Então, a gente precisa ter cuidado maior com esses pacientes que têm alguma comorbidade.
Com certeza. Verusca, está chegando por aqui vídeos, o pessoal está assim, repercutindo, né? Querendo tirar dúvidas também em relação a este assunto. Deixa eu ver aqui, não sei exatamente se é uma pergunta, mas o Fabiano está mandando. Vamos ver.
Primo, bom dia. Esse é o pai de uma amiga que ela me mandou outro dia. Isso daí tem alguma coisa a ver, esse tipo de ferida?
Vamos ver aqui, Verusca, pegando aqui o vídeo, olha, uma ferida nas costas, isso, enfim, parece uma alergia, é alguma coisa que possa identificar como monkeypox. Qual que é a tua orientação para uma situação dessa?
É, não parece, uhum, né? Mas assim, precisa, claro, um olhar do profissional médico, né? Pelas lesões não parece uma lesão muito característica da monkeypox, mas todo tipo de lesão a gente precisa levar em consideração, porque pode ser alguma outra coisa, alguma outra doença grave também. Então, o ideal é procurar uma unidade de saúde ou ligar também no teleatendimento, né, que é o 2020-2170. É, lá eles vão passar as orientações, mas olhando assim, não parece monkeypox, mas a gente precisa sempre estar alerta, porque a gente vem numa crescente aumento de monkeypox e a monkeypox, a característica dela são lesões na pele.
É, então, você não pode, não deve simplesmente achar que não é nada, né? É importante levar,
ignorar, né?
Ignorar, levar em consideração, com certeza, é a melhor estratégia. Verusca Lado, superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Campo Grande, da nossa CESAL. Quero agradecer muito a sua gentileza mais uma vez de nos atender e principalmente trazer esclarecimento à população. Parabéns pelo trabalho.
Imagino, obrigada, eu que agradeço. A Secretaria Municipal de Saúde está sempre à disposição para realmente levar orientação para toda a nossa população. E uma ótima semana para todos nós.
Excelente. Ó, para você que está nos acompanhando, continue por aí o Jornal da Sete com muito mais informação para você. Volta já.